Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Rádio Mundo Real, tenho o prazer de estar conversando aqui sentado numa mesa já finalizada, a Conferência Latino-Americana sobre Financiarização da Natureza, com o Ninawa, do povo indígena Uniqui, do estado do Acre, que tem participado aqui. Primeira coisa, Ninawa, a gente já tem feito entrevistas com você, inclusive daqui a pouco tempo atrás, na Rádio Mundo Real, mas um prazer, o agradecimento especial pelos estes minutos. E bem-vindo. Né?
Ah, então, uma boa noite a todos. O prazer é todo nosso de poder participar da Rádio Mundo Real e trazer aqui as nossas principais reivindicações, as nossas principais preocupações, né, com esse tema tão delicado de se discutir, que é a financiarização da natureza, né, através do mecanismo do comércio, dos créditos de carbono, dos pagamentos por serviços ambientais e de outros programas, né, que vem sendo construído por governos, né, na intenção de poder fazer essa negociação, né, com países, com empresas estrangeiras, inclusive empresas que se apoderam, né, do direito de posse das comunidades tradicionais e populações indígenas, né, que isso causa grandes impactos às vezes nas comunidades, e as comunidades às vezes não participam desse processo de construção, então elas já recebem só os programas já prontos sem ter o direito de se defender, né? Como é o caso da Convenção 69, que garante, né, a consulta livre, prévia e informada nessas comunidades antes de serem implementados esses projetos, né, essas ações. E as comunidades são as últimas prioridades nesse debate.
Inauá, então, finalizada a conferência, quais são as primeiras... Você já falava algo, né, mas o que achou você da conferência em particular, das caravanas também no começo?
Bom, a expectativa da conferência, né, de sobre financiarização da natureza, ela traz uma nova perspectiva de esperança para as comunidades. Então, dá uma certeza de que as comunidades, elas não estão só nessa luta. Existem várias instituições e vários países que estão com essa mesma preocupação, mais voltado para o apoio, já a mobilização que essas comunidades fazem nas suas localidades, né? Então, traz essa certeza de que a comunidade, ela não está só, e que a partir daqui se intensifica mais, se amplia mais esse debate coletivo entre os países, as instituições da América Latina, né, que se discute, já vem se discutindo essa preocupação das comunidades de uma forma mais técnica, trazendo a tecnologia, inclusive a expansão da divulgação desse trabalho é de fundamental importância, e aqui se teve essa oportunidade através da Rádio Mundo Real de fazer, transmitir os debates ao vivo aqui das comunidades. Então, para quem teve a oportunidade de acompanhar, acabou vendo que foi uma realidade debatida aqui junto com as comunidades, junto com esses países, né? Não é nada inventado. Então, tudo que foi debatido aqui foi com muita responsabilidade, foi com muita, né, transparência e, enfim, com o objetivo de poder encontrar novas alternativas, né, para poder mostrar ao mundo que é possível fazer a sustentabilidade das comunidades, de ter alternativas, né, de desenvolvimento sem precisar destruir o meio ambiente, a biodiversidade, a natureza, e muito menos impactar a vida das comunidades que dependem da floresta para sobreviver.
Ninawa, eu teve a alegria de compartilhar com você a caravana que foi para Baetetuba, né, para duas comunidades quilombolas e também para a comunidade agroextrativista de Pirocaba. E você falava na primeira comunidade quilombola que a gente visitou, que era a primeira vez que você estava numa comunidade quilombola, né? E falava da emoção que isso significava. Que você quer compartilhar algo acerca disso?
Ah, sim, com certeza. Para mim foi muito emocionante, porque a mim, pessoalmente, foi a primeira vez que eu pude pisar dentro de uma comunidade quilombola, né? Então, assim, são pessoas que a gente viu ali muito tradicional mesmo dos afros brasileiros, né? Que residem, então... uma espiritualidade muito forte, porque a luta dos quilombolas, ela é uma luta tanto igual quanto a luta das populações indígenas, né? E naquele momento foi assim muito rico, muito importante, porque o fórum, a conferência, ele trouxe essa oportunidade de fazer esse intercâmbio, de fazer essa troca de conhecimento, né? Poder ver de perto a realidade dessas comunidades foi muito importante para mim.
Ninawa, ao mesmo tempo depois disso, a gente vindo para aqui para os seminários, né? Começaram os seminários, já com debates, a gente apresentou distintas pessoas, visitantes das comunidades, apresentaram as caravanas aqui, fizeram um resumo. E começaram também os debates de conjuntura com algumas pessoas que tem estudado muito tempo, estuda privatização, mercantilização, financiarização da natureza, e a gente se aprofundou um pouquinho no debate também com representantes das comunidades que nós visitamos. O que você achou desse link entre os seminários e o que a gente viu nos territórios, e especialmente se você quer, Ninawa, já nos metemos de a pouco também no território de Acre que vocês habitam e que já tem aí sim diretamente projetos de financiarização da natureza de por meio, né? Como que você faz esse link entre o que foi discutido e falado dentro de um salão e o que está passando nos territórios brasileiros, como que você habita?
Então, sim, foi de grande importância para fazer essa síntese, né, de tudo que foi visto nas comunidades, né? Trazer esse olhar de quem está de fora, olhando de fora a realidade daquelas comunidades, isso é muito importante, porque ajuda a tanto fortalecer os trabalhos que já vem desenvolvendo dentro dessas comunidades, no caso aqui do Pará, do estado do Pará, nas comunidades que nós visitamos, tanto de quilombola como do agroextrativista. Então, a maior parte das lideranças são mulheres, e são mulheres jovens que estão assumindo esse papel por conta de que os seus esposos, os homens da sua comunidade, eles estão, de alguma forma, tão sujeitos do agronegócio que está se instalando ao lado dessas comunidades para buscar a sobrevivência, porque esse olhar na análise de conjuntura, de tudo isso, da forma em que o agronegócio está chegando nas comunidades por trás, tomando de conta, né, de toda uma articulação da comunidade, né, então esse olhar, ele faz com que esse trabalho, ele se fortaleça, como eu já falei anteriormente. As mulheres dessas comunidades, elas se sentem amparadas por outros países, por outras instituições na luta, né? Mesmo de onde aonde queira que as instituições vão estar, né, elas vão estar lembrando aquelas comunidades, o que viram ali, e isso é muito importante, fazer ampliar essa informação da vivência dessa comunidade. No caso específico, né, no estado do Acre, onde eu moro com o meu povo, né, já está bem avançado esse debate da financiarização da natureza, né? Então nós temos enfrentado ali grandes debates, né? Enfrentado toda uma poderosa máquina do governo do estado, né? Que junto com seus parceiros, inclusive diretamente com o governo da Alemanha, o governo da Noruega que tem, e da China, que tem financiado diretamente esse debate através do governo do estado, né, no estado do Acre, e tem se instalado ali já assim grandes impactos através desse debate, como a divisão das comunidades através das suas lideranças, né, porque o estado, ele copita as lideranças para poder ter o aval, ter uma representação daquela comunidade fazendo parte daquele debate, né. Agora, dia 28 de agosto, vai estar acontecendo a primeira audiência pública no Acre, que vai se debater sobre as mudanças climáticas, né? E Esse debate está sendo promovido por parlamentares estaduais, né? Então, já existe essa preocupação, porque quem participa dessas audiências públicas são só funcionários do Estado. Uma ou outra liderança que são que prestam serviço para o Estado, mas direto da sua comunidade, que participam. E isso é muito perigoso, porque a partir daí, se divulgar do mundo afora como se o governo tivesse consultado todos os povos indígenas, né? Que, na verdade, não é isso que acontece. E tem-se aí, como alguns exemplos, né? Tem 3 projetos que um já está em andamento, 2 está já na sua fase final de negociação com empresas privadas, né? Que são áreas particulares, mas que existe dentro dessas áreas poceiros que já vivem lá há 40, 50 anos, né? Então, esses poceiros, eles estão, de alguma forma, sob pressão do proprietário desses territórios, né? Muitos se submetendo a aceitar a pressão do proprietário da terra para poder não deixar o seu território, porque não é formado para vir morar na cidade, não tem um emprego para vir na cidade. Então, ele prefere se sujeitar a ficar sendo pressionado dentro dessas áreas para poder manter a criação dos seus netos, né, dos seus filhos ainda. E, da mesma forma, dentro das comunidades indígenas, há uma tentativa, né, de uma comunidade que é do povo Iauanawá, que já se tem essa tentativa da construção do projeto de rede. Né? Então, eles tentam enganar a comunidade dando outras siglas, não falando diretamente do rede. No caso dos Iauanawá, é a construção de um plano de vida. Eles dizem que é um plano de vida do povo, né? Que já inclusive, já lideranças já receberam recurso da Veda, né, da empresa Veda, que está tentando financiar a construção desse projeto de rede dentro dessa comunidade indígena. Só que, como são lideranças que participam, algumas lideranças que participam, e a comunidade, no modo geral, não, quando não participa e não compreende, então eles não aceitam. E aí começa criando essa divisão da comunidade, né?
Ninawa, para ter um panorama geral, eu faço algumas perguntas, talvez você me dê algumas respostas cortas e depois entramos de novo mais de cheio. Mas, então, qual é o nome da área aí onde você habita?
A minha terra é a terra indígena Runubarianamuakiá, né, que é uma terra indígena no Médio Rio Envira. É uma terra que está num processo de identificação do território já há 14 anos, né? Nós estamos lutando pela demarcação.
Bem, nesse território e talvez em áreas cercanas, já tem algum projeto de financiarização já operativo, já funcionando, ou só um projeto que está em construção?
Nós só tem um projeto que está em construção. Agora, tem 3 projetos no Acre, que é o projeto Purus, o projeto Valparaíso e o projeto Lourdes, que esses já estão construídos, o projeto de rede, né?
São de rede.
São de rede.
Já estão funcionando?
Isso.
E são projetos de que tipo? São, por exemplo, projetos para não desmatar uma certa área? Como está construído o projeto? De que é?
Na verdade, todos são similares, são iguais. Mas dando um exemplo do projeto Purus, ele é um projeto que ele mantém para não deixar mais desmatar, não deixar mais, né, caçar, pescar nos igarapés, ou matar uma caça para alimentar a família, nem tirar a madeira para construir a casa. Até a palha eles proíbem de tirar, porque dizem que não pode mais desmatar.
E que supostamente são projetos captura de carbono, é isso?
É, um projeto de captura de carbono. Então, eles têm que manter a floresta intacta para não desmatar, que é ali para manter o CO2 dentro daquela área, né? Que vai compensar, por exemplo, no caso do projeto Purus, vai compensar a poluição que a empresa lá em Noruega está fazendo.
Tá, e você lembra o nome da empresa neste caso?
Não, não estou lembrado agora do nome da empresa.
Mas você falava que o governo de Noruega participa também, né?
Sim.
E você falava também do governo da Alemanha e do governo de China, né?
Sim.
Esses estão envolvidos nos outros projetos rede? Ou é no mesmo projeto?
É em outros projetos. No caso do governo da Alemanha, né, que já tem financiado aí ao governo do Acre para fazer consultas, né, para inclusive dando, liberando algum recurso do fundo perdido, né, do governo da Alemanha, dando um recurso para o Acre como fundo perdido, que aí eles injetam esse recurso dentro da comunidade, bem, bem claro, dizendo para a comunidade que é um projeto do programa de rede, né, mas sem fazer uma consulta mais técnica e informada para as comunidades.
Claro, entendo. Ninawa, e você falava bem claro, né, de algumas empresas, falou também de alguns governos, bom, falou de alguma forma de que o governo brasileiro permite que isso passe também, né? Que outros atores, você tem identificado alguns outros atores que participam neste tipo de, por exemplo, grandes ONGs, tem participação de grandes ONGs conservacionais ou que se chamam de ambientais neste caso, nestes casos?
Tem, com certeza. Por exemplo, a posição da WWF, ela é bem clara de apoio ao projeto de rede, né? Inclusive tem apoiado algumas iniciativas nesse sentido da questão ambiental, né? Enfim, tem assim, tem outras instituições que fazem essa intermediação. Inclusive tem se fundado várias instituições internacionais para fazer consultoria para os governos sobre esse projeto, como no caso do Acre, existe uma instituição no estado de Califórnia, nos Estados Unidos, chamada Forest Stands, né? Então, essa é a maior incentivadora da construção desses projetos dentro das áreas indígenas, né?
Ninawa, por um lado, vocês têm como aí no Acre, eu estou achando, de acordo com o que eu vou conhecendo da realidade brasileira, tem como o triste privilégio, né, de ser um estado de avançada enquanto isto da financiarização da natureza, né? Mas ao mesmo tempo também vários dos oradores na conferência falavam: cuidado, gente, porque esta mesma coisa pode se repetir em outros estados, como o estado no Pará, né, e como em alguns lugares, como as comunidades que a gente visitou. Você, como um morador, como um indígena que faz parte de um território que vocês têm lutando por ele, habitando nele ancestralmente, e que agora está sofrendo esse tipo de projeto, o que você diria para a gente de outras partes do Brasil, que talvez moram perto da Amazônia, perto de uma floresta, onde esse tipo de projetos podem se desenvolver? O que diria você, Ninawa? Como pegou vocês, por exemplo, no Acre? Isso foi algo que gerou surpresa? Como foi?
No caso do Acre, nos pegou todas as comunidades de surpresa, né? Porque foi discutido só mesmo dentro de gabinete. Inclusive, outros atores também que se envolvem hoje são os próprios parlamentares, porque esse projeto no Acre começou a ser construído quando o atual governador do Acre agora, que está a governo no Acre, ele era senador da República na época, né? Então, fez esse projeto de lei, aprovou no Congresso Nacional brasileiro, e isso sem a participação da comunidade. Então, rapidamente se criou um projeto, quando foi em 2010, teve um acordo assinado entre o estado de Califórnia, dos Estados Unidos, Chiapas do México e Acre, isso sem a participação popular, sem a participação das comunidades, foi feito. Então, quando a comunidade se deu conta, o projeto já estava construído, aprovado, né, na Assembleia Legislativa, e aí se começou muito esse questionamento. E o que eu tenho a dizer para essas comunidades, que fiquem atentos, procurem se informar melhor para poder compreender quem está por trás desses projetos, quem são os atores que estão pagando, que estão dando recurso, qual é a intenção dessas pessoas que estão dando esse recurso, né? Qual vai ser as principais beneficiadas, se vai ser a comunidade ou vai ser essas empresas que estão dando recurso para os governos fazer esses programas nos estados, né? Então é muito importante a comunidade ficar alerta, participar. Não deixe ser enganado quando as pessoas chegarem lá e dizer que vão prometer tudo, que a comunidade vai ter dinheiro, que a comunidade vai melhorar de vida, vai ter assistência de saúde, de educação. É mentira, porque o mesmo projeto que foi aplicado no Acre com essas promessas, que as comunidades até hoje não receberam, né? Ela pode se repetir em outras partes daqui no Brasil, principalmente aqui na região amazônica brasileira, que esse projeto agora, através do governo do Acre, se tem uma associação dos governadores da região norte, que pega os novos estados da região norte, desde do estado aqui do Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Roraima. Então, esses governadores, eles têm essa associação, fazem reuniões periódicas. É importante que os estados, comunidades tradicionais, povos indígenas desses estados comece a acompanhar esse debate, mas não acompanhar para legitimar esse debate, para poder compreender e para poder fazer a sua luta na sua comunidade, porque esse projeto de rede, ele é muito mentiroso, é uma falsa solução, que eles dizem que vai reduzir as emissões de gases, não vai, porque com esse argumento eles querem criminalizar as comunidades tradicionais e os povos indígenas, né, como se fossem os maiores responsáveis pela destruição. Na verdade, o maior destruidor são Chevron, Petrobras, Texaco, então essas são
as grandes madeireiras, né?
As grandes madeireiras, né? Enfim, no caso da China, que também já investe no governo do estado através do manejo florestal sustentável, então de tudo isso eles têm sequências, linha de tempo para chegar no projeto de carbono. E hoje o Congresso Nacional está cheio de projeto de lei querendo acabar com os direitos das comunidades tradicionais e povos indígenas com o direito sobre os territórios, né? Tem a PEC 215, tem o agora recentemente aprovado e na tentativa de regulamentar o projeto de lei de patrimônio genético, né, repartição de benefício, que foi aprovado agora, proposto pelo governo brasileiro e aprovado pelo Congresso Nacional.
Inauá, já para ir finalizando, né? Qual é o estado da resistência aí no Acre, na sua terra? Vocês acham que podem derrotar esse tipo de projetos? O que você pensa e como está o estado atual da luta?
É muito delicado. Eu sou muito otimista, muito confiante de que é possível a gente fazer uma luta em conjunta com todas as comunidades, né, dos povos da floresta, seja povos indígenas, comunidades tradicionais, ribeirinhos, seringueiros, pescadores. É possível fazer uma luta em conjunta. Só que o governo, ele se aproveita da necessidade que as comunidades passam, injetam algum recurso para alguma associação e acaba cooptando essas lideranças e enfraquecendo essa luta. Mas eu acredito ainda que as comunidades vão abrir os olhos e nós vamos se unificar numa luta para poder derrotar esse projeto, que é uma grande ameaça para as futuras gerações das nossas comunidades.
Muito bom. Então, Ninauá, são quase as 11 horas da noite. A Rádio Mundo Real tem verdadeiramente que molestado você. Você ainda esperou que a gente terminara de na chanta para fazer esta entrevista. Na verdade, eu me sinto privilegiado de ter a oportunidade de falar com você a nome da rádio. E, nesse sentido, realmente, muito obrigado.
Nada, a gente que agradece. Eu, possível, esperaria a noite toda, porque é muito importante que a nossa voz ela chegue no mundo inteiro, seja divulgada no mundo inteiro. E para nós sempre é uma oportunidade quando uma rádio como uma Rádio Mundo Real, entre outros meios de comunicação, dão essa oportunidade para nós falar verdadeiramente do nosso sentimento e da nossa preocupação. Então, eu que agradeço e fico sempre à disposição quando precisar a gente trocar algumas ideias, passar algumas informações, nós vai ser um prazer fazer isso, né? E agradecer aí um bom retorno a todos e uma boa noite também.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.